Saudação para você, nosso amigo ligado na tua Rádio Alvorada. Uma excelente terça-feira para você. Vamos trazendo os esportes por aqui. A Copa do Mundo acabou. Campeonato Brasileiro está de volta nesse fim de semana. Tem Sul-Americana pro Grêmio na quinta-feira. Mas vamos repercutir ainda a Copa do Mundo, que fica para trás. Mas quero trazer aqui alguns destaques de seleções que decepcionaram e outras que surpreenderam durante esse Mundial. Quero começar aqui com a parte positiva, com as surpresas boas dessa Copa do Mundo, e a gente começa com Cabo Verde. Cabo Verde foi para o seu primeiro Mundial, já foi uma vitória espetacular de ter chegado até ali. E aí, quando saiu o sorteio, o caminho da seleção africana parecia ser muito complicado. Parecia que iria parar na primeira fase sem vitória alguma. Um grupo com a Arábia Saudita, Uruguai e a Espanha. No entanto, Cabo Verde segurou os campeões mundiais espanhóis em 0 a 0 logo na primeira rodada. Ainda conseguiu mais dois empates. Um jogo com o Uruguai em 2-2, um grande jogo da primeira fase da Copa do Mundo. E depois outro 0 a 0 contra a Arábia Saudita, onde poderia e deveria ter vencido, se classificando para a próxima fase e perdendo para a Argentina somente na prorrogação por 3-2. O grande destaque da seleção cabo-verdiana ficou por conta do goleiro Vozinha, que ganhou muito destaque, muitos seguidores no Instagram, muito por conta de sua atuação na primeira partida. Essa boa campanha rendeu frutos, já tem jogadores assinando com times de maior expressão. Um deles, inclusive, vai jogar no Grêmio, o Giovanni Cabral. A partir de agosto, deve estrear com a camisa do Grêmio, jogando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana aqui em terras brasileiras. Outra seleção que destaco bastante como positiva foi a seleção norte-americana, uma seleção que a gente sempre ouve falar que agora vai, sempre batendo na trave, fazendo campanhas ruins para medianas, mas dessa vez os Estados Unidos fizeram uma excelente campanha, principalmente na primeira fase. Talvez tenha sido o melhor time na primeira fase, chegou até as oitavas de final e perdeu surpreendentemente para a Bélgica por 4-1 dentro de casa. Mas como um todo foi uma campanha muito boa dos norte-americanos, porque mostrou que tem jogadores de qualidade. O Weston McKennie é um deles, o próprio Balogun, que se meteu numa polêmica no final dessa Copa do Mundo, é outro excelente jogador. Então os Estados Unidos têm alguns jogadores que podem dar frutos para a seleção dos Estados Unidos em Copa do Mundo futuras. Outra seleção que eu destaco positivamente é a República Democrática do Congo, que também não teve vida fácil na primeira fase, caiu num grupo com Portugal e Colômbia, segurou a seleção de Cristiano Ronaldo na primeira fase, um empate em 1-1, e buscou a sua classificação para a fase 16-avos nesse mesmo grupo. Na fase 16-avos enfrentou a seleção inglesa, saiu vencendo por 1-0, estava segurando a bronca, mas aí no final do jogo a seleção inglesa acabou virando a partida, mas foi uma campanha espetacular da República Democrática do Congo. Essa Copa do Mundo com 48 seleções já caiu no gosto de todo mundo, foi um verdadeiro acerto da FIFA. Outro destaque aqui, aí que chegou um pouquinho mais longe, nosso algoz, a Noruega, depois de 28 anos, voltou a uma Copa do Mundo, liderados por Haaland. A seleção da Noruega foi uma verdadeira sensação nessa Copa do Mundo, chegou até as quartas de final e foi eliminado também pela Inglaterra na prorrogação. Mas foi uma campanha muito boa da Noruega. É muito bom ver times com estrelas como o Haaland e o Odegaard chegando em Copa do Mundo e conseguindo avançar e fazer boas campanhas. Agora, falando do lado decepcionante dessa Copa do Mundo, quero listar algumas seleções que a gente esperava um pouquinho mais e não conseguiu atingir todo esse potencial. Começo pela seleção portuguesa, que estava no meu top 3, talvez, de seleções favoritas para conquistar esse Mundial, junto com Espanha e França, e a seleção portuguesa foi um vexame. Nada deu certo, o Cristiano Ronaldo fez apenas um gol nessa Copa do Mundo. O meio-campo que a gente colocava muita expectativa com Vitinha, João Neves e o próprio Bruno Fernandes não foi nada bem. A seleção portuguesa avançou somente na segunda colocação do Grupo K, atrás da Colômbia. Dois empates e apenas uma vitória. No mata-mata eliminou a Croácia, mas por ter passado em segundo, ficou do lado do chaveamento com a Espanha e foi eliminado pelos que viriam ser campeões mundiais, mas uma campanha realmente muito fraca da seleção portuguesa, ficou devendo bastante nesse Mundial. Outra seleção que ficou devendo bastante é uma seleção muito tradicional, não tem mais os seus grandes jogadores, mas sempre fica uma expectativa por ser uma seleção, novamente, histórica, que é a seleção do Uruguai, que estava no grupo junto com a Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita, e a seleção uruguaia teve uma campanha muito ruim, dois empates e uma derrota, ficou fora da primeira fase, marcou apenas 3 gols, o grande destaque dessa seleção, o Valverde, pouco conseguiu fazer, e o grande destaque negativo dessa Copa do Mundo do lado dos uruguaios foi o goleiro Muslera, bastante criticado ao longo de toda a sua carreira, fez uma péssima Copa do Mundo, ficou marcado inclusive pelo jogo contra a própria Espanha, onde ele pediu para sair no intervalo depois de ter falhado de forma bizarra. Outra seleção que a gente faz uma menção honrosa, pelo menos, é a seleção da Turquia. Chegou bastante badalada nessa Copa do Mundo depois de voltar à Copa que não participava desde 2002. A seleção da Turquia jogou muito melhor os seus dois primeiros jogos contra a Austrália e Paraguai, perdeu ambos e foi eliminada já com um jogo de antecedência. Jogou com os Estados Unidos na última rodada, o que a gente esperava que fosse o jogo do grupo. Venceu o jogo, mas não adiantou de nada. Prometeu muito e entregou pouco a seleção da Turquia. Outra seleção que chegou bastante rodeada de expectativa foi a seleção da Alemanha, que inclusive venceu muito bem por 7-1 no primeiro jogo. Esse resultado dá um pouquinho de pesadelos em nós brasileiros, mas a seleção da Alemanha parou por aí, teve um bom jogo até contra a Costa do Marfim, acabou vencendo por 2-1 de virada, perdeu para o Equador na última rodada e de forma precoce foi eliminado pelo Paraguai, um jogo que dominou amplamente, a seleção sul-americana basicamente se defendeu, mas aí nos pênaltis conseguiu ser superior, o Manuel Neuer não fez uma boa Copa do Mundo, ele que é um especialista em pênaltis, não conseguiu ir bem nessa disputa e a seleção da Alemanha foi para casa mais cedo. E para finalizar, a gente coloca aqui também a seleção brasileira. Eu não colocava a equipe do Brasil como uma das favoritas ao título, mas a gente esperava principalmente um futebol um pouco melhor jogado. Muito também pela questão da eliminação diante da Noruega, onde a seleção abriu mão de ter a bola, deu a bola aos noruegueses. E quando teve as chances, não foi efetiva. Bruno Guimarães perdeu um pênalti na primeira etapa, o Endrick perdeu um gol no segundo tempo, cara a cara com o goleiro, e depois a bola pune, Haaland marcou 2 gols, eliminou a seleção brasileira, teve toda a encrenca do Neymar depois, diminuindo o jogo, mas não passa pelo Neymar essa eliminação e esse fiasco da seleção brasileira nessa Copa. Pior resultado da nossa seleção desde a Copa de 90, O Hexa foi adiado mais uma vez para 2030. O Hexa, esse que parece uma miragem para nós torcedores, porque cada vez se fala dele, e a gente não chega nunca nele. Mas é isso, a Copa do Mundo ainda tem algumas histórias para contarmos, mas o Campeonato Brasileiro se aproxima, e assim que se aproxima os jogos da dupla Grenal, a gente vai deixando o Mundial de lado para falar mais de dupla Grenal. A gente se vê por aí e tem muito esporte para a gente contar ainda nesse segundo semestre de 2026.